os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Vários dos projetos da pauta do plenário nessa semana já foram para votação com relativo consenso. Outros tiveram muito apoio, com uma ou outra discordância pontual. Agora, a que arrebatou as atenções foi a proposta que acaba com as saídas temporárias de presos. Um benefício dado a parte dos prisioneiros em datas especiais, como Natal, Dia das Mães, por exemplo. Esse projeto já havia sido aprovado na Câmara e dessa vez os deputados avaliaram as mudanças feitas ao texto pelos senadores. No geral, quem é contrário ao projeto argumenta que ele vai eliminar importante possibilidade de ressocialização e é muito baixo o percentual de presos que recebem o benefício e não voltam depois da saída ou cometem crimes durante o período que estão fora. Por outro lado, os favoráveis à proposta defendem que as saídas temporárias são fatores de impunidade e prejudicam a segurança do todo da população. Guilherme Derriti, relator do projeto e deputado pelo PL de São Paulo, celebrou o contexto da aprovação dessa política como um evento histórico.
Os dados estatísticos comprovam que hoje a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem a oportunidade de entrar para a história como o primeiro grande passo do combate à impunidade no Brasil. Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo, é o primeiro passo a acabar. Do ano de 2006... até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício.
O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, foi o autor do texto original desse projeto. Ele apoiou as mudanças feitas pelo Senado, mas disse que a versão final aprovada foge da primeira intenção dele quando apresentou a proposta.
O último dado do sistema de segurança penitenciária, 640 mil presos. Desses, 118 mil estão em regime semiaberto. E desses, para a gente só dar o dado da saída de Natal, foram 55 mil que tiveram direito à saída temporária de Natal. E desse número, 5% não saiu no prazo. Não quer dizer que ele não voltou, não. Ele pode ter voltado depois, mas perdeu o prazo. E perdeu o direito à saidinha, porque é o que a LEP determina. E aí nós estamos dizendo o seguinte, por conta desses 5% que saíram, por exemplo, sem o monitoramento, a monitoração eletrônica, que era o que previa o meu projeto, que poderia reduzir a zero esse não retorno, nós vamos acabar com o direito de todos aqueles, por exemplo, 55 mil, que começaram um processo de ressocialização.
Para o líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, a aprovação do projeto é um passo no combate à impunidade.
São tantas vezes que nós vemos a sociedade indignada com a quantidade de criminosos com tantos benefícios penais e que reincidem na delinquência. Esse projeto hoje, ele é tão importante, pois não só ele acaba com o saidão, muitos estão chamando de saidinha, mas é o saidão, que é um verdadeiro tapa na cara da sociedade, porque o criminoso, aquele que até mesmo estuprou, sequestrou, cometeu os crimes mais bárbaros possíveis, ele tem direito a 7 dias em casa, curtindo. Muitos daqueles sequer retornam para o presídio e cometem inúmeros crimes.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comentou que a legislação atual não oferece o benefício da saída temporária a presos com alto grau de periculosidade.
Ora, crime hediondo, criminosos contumazes, esses já não têm direito a tal saidinha. Portanto, é mentira que ancora a defesa da mudança do regime de progressão penal no nosso país. A atual lei de execução penal acabou com o exame criminológico, não foi por mera boa vontade dos parlamentares, é que não existe base científica nesses tais exames criminológicos. A posição do Conselho de Psicologia já sinaliza nesse sentido. Eu tenho convicção que é um erro grave o erro histórico, o que a Câmara dos Deputados vai fazer votando esse texto.
Na opinião de delegado Palumbo, deputado pelo MDB de São Paulo, aprovar esse projeto é garantir justiça.
Quantas mães, pais de família vão morrer para que essa casa aqui aprove essa lei? Isso aqui não é um discurso de ódio, isso aqui é um discurso de justiça. A regra tem que ser muito simples. Você quer passar o Natal, Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães na sua casa? Não cometa crime. Você teve livre-arbítrio. Ninguém te obrigou a cometer crime. Essa tem que ser a regra.
Já o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, argumentou que a premissa que sustenta esse projeto está errada.
Se trata de uma concepção que entende que endurecer a legislação equivale a aumentar a segurança da sociedade, o que em absoluto é verdade. No início dos anos 90, esta casa aprovou a Lei dos Crimes Hediondos. Naquela época eram apenas aproximadamente 90 mil presos. Transcorridos 30 anos, a população prisional já é de 830 mil apenados, a terceira maior população prisional do mundo. Então, está claro que apenas endurecer não resolve o problema.
Depois de muito debate, a maioria aprovou o texto que acaba com as saídas temporárias e o projeto vai à sanção presidencial. Ao final, foram acatadas algumas mudanças do Senado. Uma delas foi a que permitirá saídas temporárias aos presos que estudam. O benefício será somente em conformidade com a grade horária do curso em que estiverem matriculados.
Fatos e opiniões.
Os deputados também votaram um projeto que altera as diretrizes do ensino médio. Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, foi o relator do texto. Ele foi ministro da Educação quando modificações foram estabelecidas nesse segmento educacional. Considerando os dois momentos, o deputado explicou as diferenças de abordagens.
O que é que se muda do novo ensino médio de 2017 para a proposição atual que será votada logo mais? Primeiro, a carga horária, que era de 3 mil horas em 3 anos, permanece a mesma, ampliada, uma garantia e um acréscimo importante para os jovens brasileiros. Segundo, a valorização da educação técnica, que sempre foi o meu discurso. O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante. Pesquisas indicam que um jovem que cursa um curso técnico, ele tem garantido, frente àquele que cursa apenas o ensino médio, uma renda adicional de cerca de 30%, mais de 30%.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, comemorou a nova carga horária básica incluída no texto, mas considerou a parte que trata do ensino técnico como inadequada.
As 2.400 horas para a formação geral básica, sem dúvida, foi uma conquista fruto da mobilização dos estudantes e dos educadores brasileiros, porque, de fato, isso era um dos temas que mais pegava para os estudantes, que, ao invés de ter essa formação completa e complexa, acabavam tendo disciplinas completamente aleatórias e que não dizia respeito a uma formação necessária, tanto para encarar o mercado de trabalho, quanto para poder exercer a sua cidadania, atuar na sociedade. Porém, é absolutamente lamentável que os estudantes do técnico não tenham a mesma oportunidade, que vão ser 1.800 horas. Fundamental que você tenha a oportunidade de escolher qual é a formação técnica profissional que se deseja, mas isso não pode prescindir do direito de ter uma formação geral básica.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, discursou a respeito da construção do texto para as novas diretrizes do ensino médio e comentou o trabalho do relator, deputado Mendonça Filho.
Que foi muito aberta ao diálogo, acolheu inúmeras demandas do PSB, de olhar com carinho muito especial para o ensino técnico, da gente poder colocar uma limitação mais firme na questão da educação à distância, colocar um prazo para a mudança do Enem, porque senão a gente tem as redes privadas se adequando ao Enem e as públicas não. Então foram inúmeras questões e eu acredito que esse texto de consenso é muito importante para que a gente possa encerrar esse debate e dizer para os nossos estudantes que nós estamos aqui para trazer uma segurança e para, de fato, ter um ensino médio que faça sentido, sobretudo, para o estudante.
Na compreensão de Duda Salaber, deputada do PDT de Minas Gerais, a proposta não tem abrangência suficiente.
Primeiro é importante destacar que o novo ensino médio não enfrenta os três principais problemas da educação brasileira, que é o alto índice de analfabetismo, a evasão escolar e a desvalorização dos professores. O ideal era revogar o novo ensino médio. Mas como não há cenário político para isso, nós estamos atuando na redução de danos, trocando ruim pelo menos ruim.
O projeto foi aprovado e a próxima etapa será a votação pelos senadores.
Fatos e opiniões.
Outra proposta que gostaria de destacar para você é a que busca ajudar na reindustrialização do Brasil. Trata-se do projeto que adianta descontos tributários para investimentos em maquinários. Não houve muita divergência nesse assunto, mas separei aqui discursos para que você possa entender a dinâmica dos debates em relação a esse tema. Mauro Benevides Filho, deputado pelo PDT do Ceará e relator do projeto, explicou o objetivo dessa política.
Hoje, a depreciação de um ativo, de uma máquina, de um equipamento, ele pode demorar vários anos. Você pode fazer 20% do valor, primeiro ano, segundo ano. Aliás, tem depreciação que pode ir até 10 anos. O que é que esse projeto faz? Ele reduz esse prazo de depreciação, portanto, isso vai diminuir o custo, o prejuízo que ele possa ter com a depreciação, reduz a base de cálculo para a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda e, portanto, em vez de depreciar em 4, 5, 10 anos, esse projeto de lei, ele poderá fazer a depreciação em 2 anos, 50% no primeiro ano e 50% no segundo ano. É um avanço extraordinário.
No entendimento do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a proposta é boa por melhorar o cenário para o setor industrial, mas pode não resultar no que se propõe a fazer.
Da forma como está, se eu sou produtor de geladeira e Vossa Excelência também é, e nós dois buscamos o ministério, e nós dois buscamos o benefício, de acordo com a lei aprovada, o ministério pode decidir quem recebe, se somos os dois, se nenhum, ou um de nós. Isso não se faz. Num mercado onde a concorrência deve ser preservada, num mercado livre, quando há esse tipo de benefício, é preciso que seja transparente qual o critério utilizado para aqueles que vão recebê-lo.
Esse projeto que adianta descontos tributários para investimentos da indústria em maquinários vai à apreciação do Senado.
Fatos e opiniões.
Antes de terminar o programa, deixa eu trazer para você aqui outro assunto que já gerou debates antes mesmo de o texto entrar definitivamente na pauta. É que os deputados votaram um pedido de urgência para um projeto que restringe o porte de armas a quem estiver sendo investigado por violência doméstica e familiar. Apesar de ser somente um pedido para que essa proposta seja votada mais rapidamente no plenário, o tópico em si já mobilizou discursos. Ao falar em nome da minoria, Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, pediu votação contrária à urgência.
Esse projeto trata do fato de proibir o acesso à aquisição de armas de fogo de quem estiver envolvido em inquérito ou processo de violência contra a mulher. Somos totalmente favoráveis à matéria da proteção da mulher. Agora, a fase inquisitorial, o inquérito, é um momento muito frágil para gerar esse tipo de consequência. Então, acreditamos que, removendo a fase de inquérito, a parte de inquérito do texto, é possível sim realizar um consenso nesse ponto, porque do processo para frente já tem um pouco mais de elemento de convicção.
Por outro lado, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu, pela Federação Rede PSOL, que o projeto seja votado mais rapidamente no plenário e adiantou apoio ao texto que restringe porte de armas a quem estiver sendo investigado por violência contra a mulher.
Tem que ser sim na fase de inquérito. Quero discordar dos deputados da direita que falaram aqui em relação à fase de inquérito, justamente antes da condenação, na fase de inquérito, porque a gente sabe que quanto mais armas na sociedade, mais violência social, mais risco de uma briga no trânsito, lamentavelmente, virar um homicídio. Mas no caso da violência contra a mulher, é justamente entre a denúncia e as medidas protetivas que boa parte das mulheres são mortas. Então não dá para esperar a fase de finalização, tem que proibir sim a venda de arma de fogo para quem está respondendo por violência doméstica e familiar.
A urgência para esse projeto foi aprovada e tão logo os líderes partidários e o presidente da Câmara concordem, o texto será votado no plenário sem passar pelas comissões. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.